Amém? Boa tarde. Vamos abrir em Efésios, capítulo 4, um texto clássico sobre o ministério. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos. E está em todos. Então, esse é um contexto do corpo, né? O Espírito é o Espírito do corpo. E aqui está falando da unidade do Espírito que nós temos que preservar. Quando a Bíblia menciona a unidade do Espírito, ela já é um fato. Ela não é algo a ser conquistada. A unidade do Espírito é um fato consumado na cruz, em que todos que nascem de novo e recebem o Espírito Santo, eles já foram inseridos no corpo. Nós só temos que nos empenhar por preservar essa unidade. E a maneira de preservar a unidade são esses requisitos acima, né? Não causar transtorno à unidade. Mas embora todos tenhamos ou façamos parte dessa unidade, agora nós vamos seguir um novo passo, que são os ministérios do corpo, para atingir a unidade da fé, né? Então nós temos nesse capítulo 4, pelo menos 3 estágios da unidade. Nós temos a unidade do Espírito, que está no verso 3. E nós temos a unidade da fé no verso 13. E no verso 16, vai falar da unidade de serviços, de operações. Então nós vamos tentar tocar um pouco sobre essas questões, mas especialmente no tocante ao serviço. O verso 7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Então, um ponto interessante, às vezes os irmãos perguntam, né, como saber o meu dom? E aqui Paulo está dizendo que a graça foi dada a cada um de nós segundo a proporção do dom. Às vezes não temos tanto que nos prender em procurar o dom, mas nós temos que observar por onde a graça de Deus está fluindo em nossa vida. Nós normalmente temos graça aonde temos dom. Ou seja, se alguém tem um determinado dom, ali a graça de Deus vai fluir. Eu me recordo que havia um irmão na região de Cabo Frio, que todas as vezes que chegavam irmãos de fora, obreiros, ele saía de casa em casa voluntariamente. E ele pegava uma espécie de cesta básica. Você pode doar um arroz, o outro pode doar banana, o outro feijão, óleo, dinheiro. E ele pegava a bicicleta dele, ele é uma pessoa muito simples. Daqui a pouco chegava com a bicicleta, uma cesta cheia de compra. Chegava na casa dos presbíteros e falava, isso aqui é uma oferta da igreja, porque quem recebe os obreiros são a igreja, não apenas vocês. Nós queremos ajudar. Quando chegava um tempo de frio, ele visitava os irmãos mais pobres, queria saber quem tinha cobertor, se tinha criança sem calçado, se tinha goteira no telhado. Ele era lanterneiro, se o carro do irmão está quebrado, um carrinho mais velho, ele ia lá e consertava. Então ele tinha um dom muito definido de repartir, um dom de servir e de levar o corpo a servir. Ele tinha muita graça para fazer isso. Só que um dia ele chegou para mim e falou assim, ah, irmão, eu estou muito triste porque eu não sei, eu não tenho dom. Porque ele fixou na cabeça dele que o dom no corpo é simplesmente o dom da palavra. E não é. Tem muitos serviços e ministérios no corpo que não tem tanto a ver com a reunião da igreja. Então nós devemos observar por onde a graça de Deus está fluindo. Alguns irmãos têm dom de cuidar de outras pessoas, de criança, de mais velhos. Enfim, nós temos muitos serviços na igreja. Por exemplo, nós estamos falando a palavra e tem irmãos em todas as partes, e até em países, se estiverem conectados, estão vendo as mensagens. Vocês se lembram quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. O que ele mandou fazer com o que sobrou? mandou recolher e guardar, porque aquilo alimentaria outras pessoas. Então, no começo eram só 5 pãezinhos e 2 peixes, mas depois sobejaram 12 cestos cheios. Então, esse é um ministério de colaborar com a multiplicação da palavra. Quando temos irmãos que gravam, que filmam, que anotam, que transcrevem, que revisam, que fazem livros, apostilas, CDs, e assim sucessivamente, esses são os ministérios de 12 cestos. Eles têm um dom de cooperar, talvez eles não vão multiplicar a palavra, mas eles vão armazenar o que foi multiplicado para que nada se perca. E isso é um serviço maravilhoso, porque estão cooperando com o ministério da palavra. Então a pergunta, necessariamente, não é se você vai ser igual ao outro, mas é procurar saber aonde e como a graça de Deus está fluindo na sua vida. Porque se nós somos fiéis a pequenas coisas, Deus também nos colocará em coisas maiores. Então tem que ter cuidado para não querer ser igual ao outro. O nosso padrão é Cristo, nós temos que procurar acompanhar o Senhor que está dentro de nós. Ele chamou a gente para serviços muito diferentes. E nós temos que procurar ver por onde a graça de Deus está fluindo. Não adianta tentar fazer um serviço que a graça de Deus não é dispensada. Porque dom na igreja e ministério na igreja é o dispensar da graça de Deus. Às vezes nós fazemos coisas que não temos graça para fazer. Mas aqui Paulo está dizendo, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Pelo que diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, aqui nós temos uma passagem maravilhosa, Salmos 68, verso 18. Vamos observar o que diz ali nos Salmos, porque Paulo está citando essa passagem. Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro, recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Então, quando os exércitos de Israel eles saíam em guerras, eles queriam conquistar os montes altos, eles queriam conquistar os exércitos dos seus inimigos. E quando eles venciam as guerras, aqueles generais, quando não eram martirizados, quando não eram mortos, era comum de um exército tirar as efígies, os emblemas de autoridade, despir eles desses emblemas de autoridade e levar eles como escravos. Eles se tornariam escravos. Todos aqueles guerreiros de outras nações se tornariam escravos daqueles que venceram. E aqui está falando do monte do Senhor, que o Senhor ele estabeleceu o seu reinado, estabeleceu a sua autoridade no monte alto. E todos aqueles que são inimigos do Senhor se tornariam seus cativos. O que é interessante é que aqui fala que tomaste até mesmo os rebeldes. Recebeste homens por presentes, ou seja, por dádivas. Até... Graças a Deus voltou. Não sei se vai... continuar. mas os irmãos estão gravando aqui, eu vou continuar. Amém? Então, Paulo está mencionando o seguinte, que... vamos voltar ao verso... capítulo 4, verso 8. Quando o Senhor Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, ele tomou as chaves da morte e do inferno. Foi-lhe dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ele agora atingiu o topo mais alto. Então ele tem toda a autoridade. Ele pegou toda aquela potestade de Satanás e ele despojou, ele destruiu a autoridade das trevas. Agora todo o poder pertence ao nosso Senhor. E mesmo as pessoas que estavam cativas, Jesus libertou isso através da sua ressurreição. Agora, quem era Paulo? Paulo era um rebelde. Todos nós éramos rebeldes. Todos nós éramos pessoas que afrontavam o nosso Senhor. No entanto, quando o Senhor capturou Paulo, o Senhor capturou ele como um rebelde e o transformou num dom. O que é interessante é que Deus salva pessoas que antes eram rebeldes e escravas do maligno e agora os transforma em filhos. Ele dá a sua graça para servir. Mas embora a nossa versão fala que ele subiu ao alto, levou cativo e cativeiro e deu dons aos homens, No grego não diz que ele deu dons aos homens, mas diz que ele tomou esses homens e os constituiu como dons. É diferente uma coisa da outra. Uma coisa é um dom sobre alguém, e outra coisa é alguém ser tão constituído pelo Senhor, ser um ministério tão forte pelo Senhor, que a própria vida dele se torna um dom à igreja. Uma coisa é Deus falar para Abraão que ia abençoar Abraão por onde quer que ele fosse. Outra coisa é Deus falar para Abraão, ser tu uma bênção. E agora todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Então, um aspecto é a bênção de Deus estar sobre Abraão. E outro aspecto é Abraão ser a própria bênção e onde ele chegar, a mão de Deus vai estar com ele. A tal ponto que a Bíblia chama Abraão de profeta e, no entanto, ele não profetizou. Mas a caminhada de Abraão, a sua jornada, a sua vida com Deus, era uma própria profecia. Então, quando vemos Abraão, Abraão se tornou um dom de Deus à humanidade. Assim também são os ministérios na casa de Deus. Então, aqui, quando Paulo está falando que ele deu dons aos homens, na verdade, significa que ele tomou homens e os constituiu como dons. Nós vamos ter que entrar em 1 Coríntios, capítulo 12, para poder mexer um pouco nessa questão de homens dons, que tem muito a ver com o ministério da palavra. Capítulo 12, de 1 Coríntios. Verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, embora hajam muitos dons no corpo de Cristo, é o mesmo Espírito que reparte os dons e inspira para servir. E há também diversidade de ministérios. Mas aqui diz, o Espírito é o mesmo? O Senhor é o mesmo. Então você percebe que em cima fala dos dons e do Espírito. Aqui fala de ministérios e do Senhor. E o verso 5, e há também diversidade nas operações, mas é o mesmo Deus quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Então nós temos a Trindade envolvida nisso. Nós temos o Espírito Santo relacionado a dons, temos o Senhor relacionado a ministérios, e temos o nosso Deus Pai relacionado a manifestações, ou melhor, a operações, a milagres, realizações. Então nós poderíamos fazer o seguinte: os dons são virtudes do Espírito que vem sobre as pessoas. Alguém tem um dom de falar língua, alguém tem um dom de profetizar, ou dom de visão, enfim, uma série de dons. Esses dons são elementos do Espírito Santo, são dádivas do Espírito Santo que estão sobre membros do corpo de Cristo. Nós temos pelo menos duas palavras no grego sobre enchimento do Espírito Santo. Uma tem a ver com o enchimento interior, que tem a ver com regeneração, com qualidade de vida interior. E a outra tem a ver com revestimento do Espírito, ou capacitação do Espírito Santo. Quando a Bíblia se refere ao batismo do Espírito Santo, ela está fazendo um link com o revestimento, com a capacitação para o serviço. Todas as vezes que no Velho Testamento fala, por exemplo, fulano foi cheio do Espírito Santo, não está falando do Espírito Santo regenerar, não está falando do Espírito Santo estar dentro de alguém, mas está falando do Espírito Santo vir sobre uma pessoa e automaticamente a pessoa ou profetizava ou libertava o povo de Deus. Então os dons do Espírito Santo têm muito a ver com esse revestimento exterior, com uma capacitação, com uma unção que Deus dá e que vem sobre as pessoas. Então tem muito a ver com os dons miraculosos. Mas isso são realizações do Espírito Santo. Por isso que o batismo do Espírito Santo ele pode vir em ondas. Podemos ter o batismo no Espírito Santo para realizar um serviço específico. Mas se o Senhor nos chama para algo maior, novamente Ele vai nos encher e tantas vezes quanto for necessário, o Senhor vai nos revestir novamente. Nós realmente devemos buscar sempre ser revestido pelo Espírito Santo para podermos servir ao nosso Senhor. Lembra lá no livro de Atos, capítulo 1, no verso 8, diz que eles deveriam permanecer em Jerusalém até do alto ser revestido, e diz que eles seriam revestidos pelo dínamos de Deus, do Espírito, e eles seriam testemunhas. Testemunhas ali no original é mártire. Eles morreriam pelo Senhor. Eles seriam testemunhas de tal maneira que eles teriam uma capacitação tão grande do Espírito Santo que eles chegariam a morrer pelo Senhor. Ou seja, uma testemunha pelo Senhor, antes de morrer fisicamente, ele deve morrer interiormente para o seu ego, para o velho homem, para ser uma pessoa que viva intensamente no Espírito e no poder do Senhor. Ninguém pode morrer fisicamente se primeiro não morreu interiormente. O grande problema é que nós não morremos interiormente. Nós queremos ter o poder do Espírito Santo, mas ainda queremos ser cheio de nós. Por isso somos tão limitados de sermos usados pelo Senhor. Mas o ponto que eu queria chegar é que os dons são funções e operações do Espírito Santo. Então isso não tem a ver tanto com mudança de caráter e nem com qualidade de vida interior. No Evangelho de João, capítulo 20, o Senhor soprou o Espírito Santo sobre os discípulos e falou que a quem eles perdoassem, eles seriam perdoados. Mas logo em seguida ele fala, vocês devem permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Então em João 20 nós temos a função do Espírito Santo no interior. O Senhor dando vida interior. E quando chegamos em Atos 2, apesar de termos vida interior, ali é um revestimento do Espírito para serviço. João 20. Então, irmãos, quando Paulo está falando desse capítulo 12, ele está falando das operações de serviços no corpo de Cristo. Todos nós devemos buscar dons espirituais, mas devemos entender que os dons do Espírito, eles são virtudes espirituais do Senhor, perdão, do Espírito, que estão sobre nós. O grande problema é que a igreja em Corinto, ela era repleta de dons espirituais, mas, no entanto, eram meninos. Eles eram carnais. Vocês se lembram que Paulo chama a igreja em Corinto de santos carnais? Então ali nós temos uma seguinte lição. Os dons não representam necessariamente maturidade, mas eles representam serviços, ferramentas para o serviço. É possível ter dons espirituais, mas ainda assim não ter maturidade espiritual. O que identifica maturidade espiritual é transformação de caráter, é transformação de vida, é amadurecer no caráter de Cristo Jesus. Então Paulo está orientando a igreja em Corinto nessa questão dos dons. Mas agora ele fala além dos dons, ele diz que há diversidades de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Enquanto os dons são distribuições do Espírito, o ministério são distribuições do Senhor. Você se lembra dos ministérios de Efésios 4, 11? Quais são os ministérios que temos ali? Deus deu uns como, vamos lembrar? Apóstolos, profetas, evangelistas e mestres. Hebreus capítulo 3 diz que Jesus é o apóstolo. Ok? Apóstolo, profeta. Depois nós temos o início de Atos. Quando Pedro está pregando no dia de Pentecostes, ele diz, o Senhor vosso Deus, Moisés falou, o Senhor vosso Deus suscitará no meio de vós um profeta semelhante a mim. E aquele que não ouvia esse profeta seria extirpado do meio do povo. E esse profeta era o nosso Senhor. Então, o Senhor ele é o apóstolo e ele é o profeta. E ele também é o mestre. Em João 13, ele fala, vocês me chamais de mestre e senhor, ou de senhor e mestre, e dizeis bem, porque na verdade eu sou. Quando ele lava os pés dos discípulos. Vocês se lembram disso? Depois nós temos o Senhor como pastor. João 10 diz que ele é o pastor. E em Lucas 4 diz que ele é o evangelista. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim e enviou para evangelizar. Então, na verdade, o Senhor ele é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Ou seja, o ministério na casa de Deus é o próprio Senhor repartido na vida de irmãos que têm esse chamamento. Por isso que aqui está dizendo, há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor. É o Senhor que está habitando na vida dos irmãos. Então, alguém inicialmente pode ter um dom de falar. Assim como uma criança que nasce, ela tem um dom de falar. No começo ela fala muito atrapalhada, mas se ela estudar e se exercitar, ela chega na sua juventude falando muito bem. Quando temos dons espirituais, nós devemos orar ao Senhor e sermos fiéis nos dons, para crescermos de tal maneira que os nossos dons se transformem em ministérios. Os dons, muitas das vezes, eles vêm e voltam. O ministério, não. O ministério é praticamente uma fundição de uma vocação do Senhor com o caráter de uma pessoa. Imagine, por exemplo, um vaso que você prepara ele. Depois você pinta ele. Se você lavar depois, você pode tirar aquela pintura. Mas se você pegar esse vaso e colocá-lo ao forno, e ele pegar uma intensidade de caloria muito grande, aquela pintura vai entrar no vaso. E essa pintura faz parte do vaso. Não tem como você separar mais. Então vamos assim ilustrar que muitas das vezes os nossos dons são como pinturas. Eles são arranjo do Senhor nas nossas vidas como vasos. Deus precisa nos quebrantar de tal maneira pela tribulação, pela disciplina. Horas e horas, às vezes, o Senhor nos coloca num forno muito quente, até essa pintura ser forjada em nossa vida, e agora não se separa mais. Quando você encontra alguém que tem dom, às vezes ele está disposto em servir, e às vezes não. Mas quando você encontra alguém que tem ministério, a vida dele é curtida por esse ministério. Alguém pode ser que de vez em quando tenha liberdade de cantar, de tocar ou de dirigir um louvor no meio dos irmãos. Se ele estiver muito bem, ele faz isso. Mas outros não. Outros, independente dele ter liberdade ou não, a sua vida é uma vida de consagração ao Senhor em relação ao louvor. A palavra também é assim. Às vezes alguns irmãos se levantam e falam, mas às vezes são tão irresponsáveis com a palavra do Senhor. Às vezes tem vontade de pregar e às vezes tem vontade de morrer e de sumir. Uma hora tem compromisso com a palavra, outra hora passa muito tempo sem ler a palavra. Uma hora, quando aparece alguém falando a palavra na igreja, ele fica empolgado, acende algo dentro dele. Mas ele não é vigilante. Ele não pesa se o que a pessoa está falando é heresia ou é realmente ministério da palavra. Mas quando temos um ministério da palavra, nós temos uma grande responsabilidade sobre nós. Nós sabemos que quando se aproximam pessoas falando algo na casa de Deus, independente de estarmos doentes ou sãos, bem ou mal, não importa a nossa situação, nós sabemos que pesa sobre nós a responsabilidade de sermos vigilantes. Assim também são os anciãos na casa de Deus. Os anciãos são aqueles irmãos mais maduros e eles sempre têm um peso de responsabilidade espiritual. Imagine que estejamos dormindo num quarto com 20, 30, 40 pessoas e também temos crianças. De madrugada uma criança chora. Quem vai se levantar para acudir aquela criança? Quem você acha que vai se levantar? A mãe. É fácil você identificar quem é a mãe. Ela não precisa falar quem é a mãe, mas ela tem um peso de responsabilidade. Ela tem sensibilidade. E esse é o seu ministério como mãe, de cuidar daquela criança. Ah, mas aquele que não é a mãe da criança fala, puxa, como que pode trazer criança para um quarto desse? Isso é uma perturbação. Então nós ficamos incomodados com aquela criança que chora. Assim também é na igreja. Quando os problemas aparecem na igreja, embora muitos irmãos tenham dons espirituais, ali vai ser manifestado quem tem ministério. Quem são os anciãos? Quem são irmãos que são pais e irmãs que são mães? Porque na hora da luta, na hora da tribulação, eles não vão fugir. Pelo contrário, eles vão segurar. Eles vão colocar os seus ombros. Então hoje, o que, que nós aprendemos de lição em relação ao que Paulo está falando? É que embora a igreja em Corinto tinha muitos dons espirituais, havia uma escassez de ministério. Você encontra muitos problemas na igreja em Corinto, mas a questão é que havia muitos dons, um culto em torno dos dons, infantilidade espiritual, mas nós não encontramos maturidade espiritual no meio dos irmãos. Então nós devemos, nós que temos pela misericórdia do Senhor alguns dons, devemos nos exercitar de tal maneira, devemos ser fiéis ao Senhor de tal maneira, E também devemos aceitar a disciplina do Espírito Santo, a correção do Senhor, o caráter de Jesus sendo formado em nós, para que os nossos dons se transformem em ministério. Nem todos serão apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, mas há uma variedade de ministérios. A questão é que ministério implique responsabilidade, enquanto que muitas das vezes os dons implicam quando o Espírito Santo vem sobre alguém ou quando o Espírito Santo dá uma unção específica para você fazer algo. Alguém de vez em quando quer cuidar de algum serviço, mas ele não tem responsabilidade nenhuma com aquilo. Uma hora cuida e outra hora não. Mas quando alguém tem responsabilidade espiritual, ele sabe que aquilo faz parte da vida dele. Aquilo pesa sobre ele. Imagine, por exemplo, agora, alguém pode ter liberdade de trazer um gravador para gravar a mensagem. Mas eu estou sempre ouvindo falar, eu esqueci o aparelho. Eu esqueci de carregar o aparelho. Eu esqueci de trazer o carregador. Eu esqueci de trazer a bateria. Essas são pessoas que ainda não têm uma disciplina à altura. Eles ainda estão muito envolvidos consigo mesmo e não têm uma responsabilidade à altura para cuidar desse ministério que seria de cestos, de não deixar a palavra cair no chão. Mas aqueles irmãos que são disciplinados pelo Senhor, ninguém precisa falar com eles. Ele sabe que pesa sobre ele a responsabilidade espiritual de não deixar a palavra de Deus cair. Porque outras pessoas precisam receber essa palavra. Vocês percebem a diferença? Quando somos meninos e quando estamos sendo amadurecidos. Não é uma obrigação que alguém põe sobre você, mas é uma disciplina do Espírito que começa a ser forjada dentro de nós. Então, irmãos, quando Paulo fala a variedade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, ele está querendo dizer que era o próprio Senhor na vida de Paulo, o próprio Senhor na vida de Pedro, o próprio Senhor na vida dos outros. O Senhor ora se manifesta como profeta, ora como mestre, ora como pastor e assim sucessivamente. É o nosso irmão que está funcionando, mas ele está funcionando pela vida do nosso Senhor. Por isso nós podemos falar que é o nosso Senhor que está funcionando. Então, esse irmão que tem o ministério da palavra, ele tem tanto o revestimento do Espírito, como também a própria vida de Jesus dentro dele. Então, nós devemos querer avançar dos dons para os ministérios. Alguns vão ficar sempre na fase dos dons. Por quê? Porque eles não aceitam correção. Eles não aceitam disciplina. Eles sempre querem fazer o que querem, e do jeito que querem, e na hora que querem. Somente aqueles que aceitam ser amadurecidos na fornalha da disciplina, que aceitam a obra da cruz, o quebrantamento do Senhor, esses sim podem se levantar para servir o Senhor. Então aqui nós temos de dons crescendo para ministérios. E depois de ministérios, no verso 6, nós temos variedade nas realizações, mas é o Deus, mesmo Deus que opera tudo em todos. Então imagine esse estágio de crescimento, de dons a ministérios e de ministérios a realizações. Às vezes, irmãos, nós escutamos uma pessoa falar uma palavra. Essa palavra nos toca profundamente. Essa palavra trabalhou dentro de nós. Que coisa preciosa. De fato, encontramos alguém que tem um ministério. Mas você percebe que tem irmãos que cresceram tanto na vida com Deus, que o Senhor os tomou de tal maneira que quando esses irmãos visitam um lugar e eles liberam uma palavra do Senhor, muda o mundo espiritual, muda o curso da igreja, muda a direção do ministério local, isso significa realizações. Ou seja, já não é simplesmente uma palavra que atuou na igreja, mas sim uma intervenção espiritual que mudou o mundo sobrenatural. Cada cidade temos potestades malignas, assim como também temos anjos de Deus. Assim como temos o espírito de sabedoria e revelação, nós também temos o espírito das trevas atuando intensamente. Quando temos dons, os dons tocam mais numa reunião menor na esfera da igreja. Quando temos ministérios, o ministério já atinge uma esfera maior do corpo de Cristo, especialmente na localidade. Mas quando Deus chama irmãos para uma obra extralocal e amplia esses ministérios além da sua localidade, provavelmente esses irmãos passam a operar realizações. Ou seja, essas realizações são intervenções de Deus no mundo sobrenatural. Então é capaz de mudar a história, até mesmo da humanidade. Se você ler a história da igreja, você vai encontrar que Deus, de alguma maneira, demorou a ter homens que operassem realizações pelo ministério da palavra. John Hus, Martin Lutero e muitos outros irmãos. Vocês ouviram o Haroldo falar por várias mensagens sobre Martin Lloyd-Jones e o livro de Romanos. Esse é um ministério muito forte. Lloyd-Jones não atingiu apenas a sua cidade e nem apenas a Europa. Deus fez o ministério desse irmão e a sua palavra correr praticamente no mundo inteiro. Isso é uma realização. Então, de alguma maneira, os dons estão relacionados ao Espírito Santo e quase sempre estão relacionados com reuniões ordinárias da igreja ou com ajuntamentos de irmãos onde temos liberdade do funcionamento dos dons espirituais. Mas quando se fala do ministério da palavra ou ministério profético, já não é tanto um dom em si, mas é um ministério ungido que é o próprio Senhor repartido na vida desses irmãos. Enquanto o dom está sobre alguém, o ministério é constituído profundamente na vida de uma pessoa. O dom está sobre ele. No tocante ao ministério, ele mesmo é o dom. Quando o dom vem sobre alguém, nós podemos falar que o Senhor nos visitou. O Senhor fez algo aqui entre nós hoje. Ah, mas se nós encontrássemos Paulo, John Wesley e muitos outros irmãos, e não somente esses irmãos do passado, mas também alguns irmãos que vivem entre nós. Nós sabemos que esses irmãos são dons do Senhor que Deus deu à igreja. Porque quando nós os encontramos, nós sabemos que temos algo precioso do Senhor para ser repartido com a igreja. Um outro ponto, irmãos, os dons vêm sobre elementos, vêm sobre pessoas. Os dons são dados a indivíduos em si. Os ministérios, não. Eles são os dons dados à igreja. Percebe a diferença? Deus dá dons a pessoas, mas ministérios, Deus pega essas pessoas, os amadurece como dom, e pega essas pessoas que são dom e fala, vocês são presentes à igreja. Então, enquanto os dons estão sobre as pessoas, Deus pega homens dons e dá eles à igreja. Se formos fiéis aos nossos dons, poderemos ter ministérios. E se formos fiéis aos ministérios, no nível de ministério, Deus poderá realizar intervenções também no seio da igreja e em muitos lugares. O problema, irmãos, é que temos escassez de ministérios. E por isso quase Deus não faz operações. Quando você encontra um profeta realmente de Deus, você sabe que o terror de Deus chegou naquele lugar. A unção de Deus chegou naquele lugar. Alguma coisa vai acontecer naquele lugar. Se de fato é um ministério idôneo e fiel da parte do Senhor. Mas qual é o nosso problema hoje? A semelhança da igreja em Corinto. Nós não conhecemos a cruz. Nós estamos nos dividindo. Nós estamos cultuando a nós mesmos na reunião da igreja. Nós ainda estamos numa periferia muito inferior, sem querer diminuir os dons, mas nós devemos querer avançar para os ministérios. Devemos amar os dons e valorizar os dons, mas trabalharmos no Senhor para atingirmos o estágio de ministérios espirituais. Amém, irmãos? Deu para pegar essa questão? Então, os dons têm relação com o Espírito, os ministérios com o Senhor e as intervenções com Deus, o Pai. É como que o Espírito Santo atua na esfera da igreja, no tocante a ondas de avivamentos ou ondas de dons carismáticos. Mas o ministério, ele transmite o próprio Senhor, a própria vida de Jesus, as profundezas do coração de Deus pela palavra. Enquanto que Deus, o Pai, ele vai além da igreja. E ele passa a intervir no mundo sobrenatural. Assim como temos o Deus desse século, nós temos o nosso Deus soberano que precisa intervir no mundo sobrenatural. Sim, Adilson. Você falou muito rápido sobre dons e caráter. Você está falando sobre dons e caráter. Você Eu falei um pouco sobre a habitação do Espírito no interior e o revestimento do Espírito para a capacitação de serviço. Ok? Então, o adequado é sermos cheios do Espírito interiormente. E quando falamos de enchimento interior, está falando da manifestação de Jesus em nós. E, ao mesmo tempo, sermos cheios do poder do Espírito para trabalhar. No tocante ao revestimento, sempre que a Bíblia menciona o revestimento, ele está linkando ele com serviço. Mas é possível alguém servir o Senhor nos seus dons, mas ainda assim ter um caráter não tratado. Então, o que produz a disciplina do Espírito Santo nas nossas vidas é essa operação da cruz que o Espírito Santo vai trabalhar dentro de nós. Alguém pode estar profetizando e daqui a pouco está se rebelando contra a autoridade, discutindo com a família, falando mal das pessoas. Isso não impede essa pessoa de ter dom. E nós estamos cansados de ver isso, né? Pessoas que funcionam nos dons, mas ainda têm um caráter muito desequilibrado. Isso não anula os dons espirituais, mas simplesmente mostra que precisa haver uma operação drástica da cruz para que haja o mesmo nível de falar pelo Senhor e também ser a própria testemunha do Senhor. Então a diferença é que quando nós encontramos a carta de Paulo aos Coríntios, os irmãos estão cheios de dons espirituais, mas eles não tinham a disciplina do Espírito Santo operando pela cruz. Não pode ser usados. O que acontece? Nós temos duas passagens que falam muito sobre dons. Uma está em Romanos 12 e a outra está em 1 Coríntios 12 e 14. Em Romanos 12, poderíamos falar de dons da graça. Ou seja, isso tem a ver com qualidades que Deus deu a pessoas, são qualidades humanas, e que agora o Espírito Santo vai dar unção para essas qualidades funcionar. Enquanto que em Coríntios 12 e 14 são mais os dons carismáticos. Por que é importante falar sobre isso? Porque alguns acham que os dons naturais não são dons de Deus, e você tem que rejeitar esses dons. E é o contrário. Todos os dons que nós temos, sejam naturais ou carismáticos, eles são dons que Deus nos deu. A questão é que eles precisam ser ungidos pelo Espírito Santo para serem processados como dons espirituais. Eles são talentos, exatamente. Podemos dizer que os dons naturais são talentos que Deus deu, né? Mas os dons são para a edificação da igreja. É isso que Paulo fala em qualquer epístola, né? Que os dons são para a edificação da igreja. E às vezes as pessoas pegam os dons que Deus deu e vão usar para enfeitar Babilônia. Aí é um problema sério em relação ao mundo, né? Então vem a questão da disciplina. Nós podemos usar os dons de uma maneira aleivosamente e sermos profissionais. São talentos que Deus nos deu. Mas se você de fato tiver um ministério rico da palavra ou um ministério rico do Senhor em outra esfera, eu não sei se você terá tanta liberdade para fazer assim. Parece que enquanto temos só dons, nós temos muita liberdade do Espírito. Uma hora você está vendo um filme que tem uma cena de sexo, uma hora você está vendo uma novela, uma hora você está vendo outra coisa, e parece que aquilo não te incomoda muito. Mas à medida que o Senhor vai nos tomando para si, não é apenas uma televisão. São muitas coisas que muita gente tem liberdade de fazer que você não terá liberdade para fazer. Então já não é um controle sobre você, mas é uma responsabilidade espiritual que pesa sobre a sua vida. Mas parece que a grande diferença é o seguinte: o que tem dom não tem responsabilidade com a casa de Deus no sentido de representar liderança. Enquanto que aqueles que têm ministério, sim. Eles não esperam uma visitação. Eles não esperam uma unção carismática vir sobre eles. Aonde eles estiverem, eles estão sempre vigilantes. Eles estão sempre atentos. Eles estão sempre olhando. Você percebe a diferença? Quando você tem os meninos dentro de casa e as crianças, ô, minha filha, você passou ali e não pegou o papel? Quem que varreu isso aqui? Ah, fui eu. E aquele lixinho ali? Ah, não vi. Esses são os dons. Ela pode fazer, mas não faz. Você tem que estar sempre corrigindo. Mas aquele que tem ministério, não. Ninguém precisa falar. Ele tem uma responsabilidade com a casa. Então ele deixa a casa um brinco. Não é verdade? Para os filhos, às vezes, é um peso ajudar a mãe na cozinha. Mas para a mãe é uma responsabilidade. Dificilmente ela lava, deixa uma louça suja. Ela não tem liberdade de alguém chegar e encontrar a louça na pia ou a casa desarrumada. Mas as crianças não. Desde que a barriga esteja cheia, o pai tem dinheiro e tem festa, está tudo certo. Ela não vai se importar muito. Bom, não sei se ligou. Não sei.
igreja. Só que, quando você falou que o ministrante da palavra, ele é o dom para a igreja. Só que você ressaltasse para mim de novo. Rapaz.
Não, mas é isso mesmo.
Que ele é o dom
ele para a igreja. Ele é um dom para a igreja. É. Ele é um presente, ou seja, o homem mesmo é um dom. Porque ele e a palavra se tornou uma coisa só. Quando você encontra ele, você encontra a revelação. Você encontra o ministério da palavra na vida dele.
Aí ele se torna a figura de Jesus, sei lá, ou não?
Não necessariamente, mas significa que ele foi constituído por algo de Jesus na vida dele, né?
Ah, entendi.
Entendeu? Ele é o dom, né? Às vezes nós oramos para o dom vir sobre alguém, ou que o dom se manifeste entre nós. Isso é de Deus, devemos fazer isso. Mas quando chega alguém que tem um ministério rico do Senhor, chegou um dom. Ou seja, a própria pessoa é o dom. Porque já não é um dom que vem e volta sobre ele. Ele foi constituído pelo Senhor. É claro que ele sempre vai depender da unção do Espírito Santo para servir. Não significa que ele é um robô que quando você aperta um botão vai...
Entendi.
Vai funcionar.
Angélica, de repente, explicando para ele com uma figura, ele entenda melhor.
Pode ficar à vontade.
Abraão e Moisés foram profetas e eles não profetizaram. É, entendeu? Eles eram a profecia.
Eles eram a profecia.
Um dom.
Sim, irmão.
Não sei se você leu o Sérgio Escantarini, um pastor argentino, que foi morar nos Estados Unidos, e ele escreve no livro dizendo o seguinte, ele contou um fato de que conheceu esse pastor e Deus usava esse pastor de forma tremenda. Quando ele ia pregar numa cidade, ele mudava a história da cidade. Quando ele estava ministrando a palavra, caía pó de ouro a 8 quilômetros. Pó de ouro. E com um tempo, aquele pastor deixou a esposa e foi morar com outra pessoa. Na sua concepção, isso é dom ou ministério? Tendo em vista que foi isso que o senhor colocou aqui. Quando a pessoa muda a história de uma cidade, eu tenho dúvidas sobre isso, não sei como é que você pensa nisso.
Embora a pessoa tenha um ministério rico, ela não está isenta de pecado. Pelo contrário, né? Aquele que está em pé, vigie para que não caia, né? Então, isso não diminui o serviço de alguém. Paulo disse que Demas amou o presente século e abandonou o ministério junto com ele, né? E, no entanto, era um obreiro de muito peso. E outros colaboradores, Paulo teve que entregar a Satanás para aprender a não blasfemar. Ou seja, o fato da pessoa ter um ministério ungido não isenta ela de pecado ou de fraqueza. Pelo contrário, ela tem que andar muito mais ainda dependente do Senhor e ser quebrantada. E, na verdade, é essencial que tenha uma base de comunhão corporativa para sermos guardados uns pelos outros, né? É um engano do inimigo quando a pessoa tem um ministério definido e ela começa a se engrandecer, né? Nós precisamos orar muito pelos nossos irmãos que têm o encargo da palavra e serviço definido, porque são muito atacados. E um desses ataques chama-se vanglória, né? Quando a gente chega para um irmão e fala, puxa, que seria de nós sem você? Pronto, você está sendo um instrumento de Satanás para falar isso, né? Isso realmente não... Uma coisa é confirmar a pessoa. Ô, irmão, que Deus continue te abençoar, nós estamos orando por você, sua palavra, isso é muito bom. Mas quando vem aqueles tapinhas nas costas que faz da pessoa virar quase um Deus, isso é um outro espírito, né? Então, muitas pessoas... Elas são lançadas ao engano, lançadas ao orgulho pela própria igreja, né? Nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Mas, de fato, são ministérios, né? São ministérios que marcam a história da igreja. Vamos voltar, então, para Efésios capítulo 4. Então, o verso 8 diz que ele subiu às alturas, Efésios 4, 8, levou o cativeiro e concedeu homens dons à igreja. Ora, que quer dizer subiu, senão que antes também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Para quê? Para quê? encher todas as coisas. Mas encher de quê? Aí que temos que contextualizar o Novo Testamento. Encher dele mesmo. A obra de Deus é encher tudo do seu Filho. Ele quer que o universo seja cheio de Cristo. A igreja deve ser a plenitude de Cristo. Então você percebe, antes Paulo era um rebelde, e todos nós também. Agora o Senhor nos captura para ele, e ele nos coloca debaixo da sua autoridade. Então, aqueles que antes estavam cativos no egoísmo, no pecado, na rebelião, Deus agora toma eles no seu monte, leva eles à comunhão com Cristo. E agora o serviço dessas pessoas vai ser anunciar a libertação em Cristo. Ou seja, eles serão ministros da ascensão. Porque o Senhor ascendeu aos céus, ele tem toda a autoridade sobre principados e potestades. Mas Paulo não poderia pregar a liberdade se ele ainda é cativo. Paulo não poderia pregar o corpo de Cristo se ele ainda persegue o corpo de Cristo. Ele não poderia ser ministro da palavra se ele ainda fosse um belo de um fariseu. Então, assim, o ministério na casa de Deus não é tão somente transmitir assuntos, não é simplesmente fazer coisas na igreja, mas é ministrar Cristo, porque a obra de Deus é encher todas as coisas de Cristo. Por isso que você está encontrando esse para é o propósito. Qual é o propósito? O propósito é encher todas as coisas de Cristo, até que Deus seja tudo em todos. Por isso que o Senhor teve que levar Paulo a ver o Senhor, teve que levar Pedro a ver o Senhor, teve que levar João a ver o Senhor.
Não abre não, tem que ser outro.
Obrigado. Mas então, voltando ao capítulo 4, verso 10, o Senhor fez tudo isso para encher dele mesmo todas as coisas. Aí sim, ele mesmo concedeu apóstolos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E qual é o propósito de Deus ter constituído esse ministério na casa de Deus? Então vamos ver o verso 12, né? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aqui temos uma chave maravilhosa. Esses ministérios de Efésios 4:11, eles não edificam o corpo diretamente, mas eles edificam o corpo indiretamente. Ou seja, a função do ministério não é fazer pelo corpo, mas é capacitar os membros do corpo para que os membros façam o serviço do corpo. Não é fazer pelos irmãos, mas é capacitar os irmãos para que os irmãos façam. Olha o que ele está dizendo, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. O ministério da palavra capacita os santos para os santos também desenvolver o ministério da palavra. Ok? Ou seja, um bom professor não é aquele que só dá aula, O bom professor é que leva os alunos a serem professores, se possível, melhor do que ele. Uma vez alguém colocou uma filha na aula de balé, e toda vez que ia ter uma demonstração e tal, ele ia lá ver, com maior expectativa de ver a filha, né? Aquela bonequinha linda, e toda vez só via o professor dançando. Aí chegava na outra vez, passava-se meses, puxa, vai ter outro espetáculo. Aí o cara ia lá ver de novo, não via a filha dele dançando, só via o professor. Um belo dia ele sentou com o professor e falou: olha, eu vou tirar a minha filha desse curso. Olha, mas por quê? Porque eu estou pagando a você para ensinar a minha filha a dançar. Mas eu só vejo você dançando, entendeu? Eu não estou pagando para ver você, eu quero ver ela sendo capacitada. E essa é a questão, irmãos. Quando não temos uma visão clara da função do ministério, os ministros estão substituindo o corpo. E por isso eles estão tão estafados, tão cansados e o corpo paralisado. Se nós não entendermos a função do ministério, nós vamos nos contentar em sentar e ouvir uma boa mensagem. Ter um bom pastor que faça tudo por nós, ter bons evangelistas, bons mestres para nos ensinar. Mas a função genuína de um ministério não é fazer isso. Talvez escandalize você, mas a função maior do ministério da palavra não é ensinar a palavra, mas é treinar pessoas para que elas ensinem a palavra para outros. A função de um pastor não é tão somente apacentar pessoas, mas é treinar pessoas para apacentar outros. Ou seja, ele apacenta não para resolver o problema só, porque senão o problema vai voltar. Mas ele tem que apacentar a tal ponto que esse que está sendo apacentado seja um cooperador para apacentar a outros. Percebe a diferença, irmãos? Então, qual é o grande problema que nós encontramos no seio da igreja? É que nós temos uma minoria muito pequena que faz todo o trabalho. E o corpo está atrofiado. E quando o corpo está atrofiado, nós não funcionamos. E por isso temos tantos problemas e não vemos a edificação da igreja. Então, o ministério da palavra, e esse ministério de Efésios 4:11, que na verdade são os ministros da palavra, eles foram dados especialmente para treinar os irmãos. Eu não sei quantas versões diferentes nós temos aqui, mas a minha fala aperfeiçoar, uma outra fala equipar, uma outra fala treinar, e assim sucessivamente. Mas seria habilitar os irmãos de tal maneira que eles mesmos se levantassem para servir. Você percebe isso? Vamos ler novamente esse texto. Eu queria saber se alguém tem uma versão diferente e pudesse levantar para ler o verso 12. Pode se levantar e ler bem alto, por favor.
Você é pequenininho, mas fala alto. Todo mundo ouve. Salve na cadeira.
Ok, ó, tá vendo? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Alguma outra versão? Isso é uma transcrição da Bíblia, viu? Transcrição. É, mas eu gostei da palavra, mais bem aparelhado, né? Equipado, né? Alguém tem outra versão ou não? Só isso mesmo. Pode ser também uma transcrição, assim, não tem problema. Não. Já está interpretada essa aí, né? Mas enfim, irmãos, será que percebemos isso? Nós temos um grande problema hoje. Nós não sabemos falar pelo Senhor. Nós não sabemos servir os nossos irmãos. É muito comum que alguém fale assim: então eu vou chamar o meu pastor para vir fazer isso. Esses dias eu estava no lugar, falei: ah, eu conheci uma pessoa que quer receber uma oração. Você pode vir, tá? Que dia que você pode vir aqui orar? Eu falei: meu Deus, ora agora pela pessoa. Estes sinais seguirão os que creem em meu nome. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Você precisa, né? transferir essa responsabilidade para outros, mas são os pastores que fazem assim. Com essa questão de clero e leigo, uns são os burgueses, outros são os proletariados, né? Ou seja, nós temos aquela classe maior e os outros, infelizmente, são pessoas inadequadas. Mas não é essa a obra de Deus. A obra de Deus é que todos nós possamos nos levantar para servir. Orar pelas pessoas, expulsar demônios e evangelizar, todos nós podemos fazer isso. Isso não é uma função especial de alguém. Ainda que tem irmãos que têm realmente um ministério de libertação, que são evangelistas, que têm dons mesmo de cura. Mas se você está num determinado lugar e alguém pediu oração, você pode orar por essa pessoa. É claro que se você tem irmãos perto, é melhor serem dois ou três. Mas não deve ter essa ideia de que alguém é inferior ao outro porque o outro é o tal. Então nós encontramos aqui que Deus deu esses ministérios para aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, ou a obra do ministério. Então, irmãos, existe o ministério do corpo. E esse ministério do corpo só aparece quando cada irmão se levanta para servir. Quando todos nós estivermos servindo naquilo que o Senhor nos deu, então poderemos falar que temos o corpo de Cristo funcionando. Mas enquanto só uma classe serve e a outra não, nós estamos doentes. Não é verdade? Olha o seu corpo, por exemplo, físico. Será que só uma parte funciona e a outra não? Se isso acontecer, você está paralítico em alguma área. Que peso que vai ser para o resto do corpo? Imagine se só uma perna funcionasse. Teríamos que ter uma muleta, né? Que dificuldade, mas o corpo de Cristo está assim. Quando Jesus, no seu ministério terreno, né, Deus o queria levar a algum lugar, ele se levantava e ia. O seu corpo físico correspondia ao chamamento. Era necessário ir a Samaria e ele foi. Hoje nós somos o corpo de Cristo. O Senhor quer nos guiar algumas coisas. O problema é que, como cabeça, ele quer que façamos algo, mas nós ainda estamos paralisados em muitas coisas. Embora o Senhor quer nos conduzir, como vamos ser conduzidos? Nós não fomos treinados para isso. Então o Espírito Santo precisa restaurar essa compreensão da função do ministério. Ministério não foi dado para fazer tudo pelos irmãos. Ministério foi dado para capacitar os irmãos para que eles façam, cada um na sua função. Sim.
Nesse caso aí, essa pessoa pode agir mesmo assim?
Ela pode agir como assim?
Você falou que não deve chamar pessoas que acham que está mais adiantado que eu para fazer determinada coisa. Que ele mesmo pode agir, mas se ele tiver nessa condição de não se permitir o tratamento,
não, ele fica inadequado. Ele fica inoperante. Eu me refiro a funcionar, mas a pessoa tem que estar adequada, né? Ela tem que estar debaixo de uma disciplina, né? Então, irmãos, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, nós temos o segundo estágio da unidade. Nós temos a unidade do Espírito, mas o Senhor precisa de um ministério sólido entre nós, o ministério da palavra, para nos conduzir à unidade da fé. Quando se refere à fé, está falando daquela fé objetiva, ou seja, do corpo da verdade fundamental da Bíblia. Existem verdades fundamentais na palavra de Deus. E é óbvio, essas verdades não são simplesmente teoria, mas está se referindo especialmente à obra e à pessoa do nosso Senhor. Nós estamos divergindo em muitas coisas. Mas existem coisas que são essenciais que todos nós temos que pensar de uma mesma maneira. Isso é o que Judas fala no verso 3, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, o Senhor precisa nos levar a esse nível de compreendermos todos uma mesma coisa. Mas que coisas são essas? Será que as irmãs podem usar calça ou não? Será que pode usar véu ou não? Será que as mulheres têm ministério da palavra ou não? Será que a reunião é assim, que o partido pão é assado? O que, coisas são essas que nós vamos todos pensar numa mesma coisa? Olha o texto, o que que diz. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então a fé está relacionada ao conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Não está delineando aspectos subjetivos, aspectos que eu diria que são secundários na palavra de Deus. Quando você chega em Romanos capítulo 14, a Bíblia diz que nós não temos que contender sobre dúvida de opiniões, porque um crê que tudo pode comer, e o que é fraco come legume. Um faz diferença entre dia e dia, né? Outro julga igual todos os dias. Então nós não devemos julgar uns aos outros. E o que é mais interessante é que Paulo não define o que se deve fazer ou não. Paulo não fala, gente, para que guardar o sábado? O sábado era um tipo de Cristo. Vocês leram lá no Evangelho, vinde a mim todos que estás cansados, sobrecarregados, eu vou aliviar vocês. Então, isso é o sábado. Para de guardar o sábado. Paulo não falou isso. Paulo também não falou, pode comer tudo. Não precisa desse negócio de evitar comer alguma coisa. Não precisa comer só legume. Paulo não falou. Por que que Paulo não definiu ali? Exatamente porque esses assuntos não são assuntos essenciais. Não são os fundamentais. E aí eu penso que Paulo está respeitando três coisas. Em primeiro lugar, iluminação interior. Se uma pessoa é pequena na fé, você não tem que forçar ela a praticar uma coisa que ela não compreendeu. Se o Espírito Santo não deu luz, a pessoa está fazendo aquilo para o Senhor, nós temos que ter paz com o que ela está fazendo. Paulo não mandou ela parar de fazer. Então, o primeiro ponto é que Paulo não queria que as pessoas obedecessem cegamente uma doutrina. Olha, a partir de agora, pode comer porco. Está liberada a carne de porco, chouriço. Pode fazer isso e aquilo. Paulo não falou isso. Embora tenham pessoas que hoje falam, está proibido ouvir essa música, ouvir aquele irmão, está proibido ver televisão, está proibido visitar algum lugar. Tem pessoas que determinam o que os cristãos podem fazer. Então estão voltando ao Velho Testamento, porque está dando um manual de regras. Mas Paulo diz, enquanto eu era menino, eu agia como menino. Mas depois que cheguei a ser adulto, eu deixei as coisas de menino para trás. Então o primeiro ponto é a iluminação espiritual. O segundo ponto é o contexto cultural. Ali era uma disputa entre os judeus e os gentios. Para os judeus, encontrar um porco, um suínozinho, aquilo era uma coisa imunda. Mas para os gentios, não. Que delícia, um pernilzinho. É bom demais. Não, nós somos gentios, pode falar. Né? Um torresminho é bom demais. Mas, enfim, tinha esse paradoxo aí, essas crises culturais. E Paulo não falou, ó, gentios, a partir de agora está proibido comer isso ou aquilo. Que ele ia agradar uma cultura. E também não agradou a judeus. Ele deixou os irmãos na liberdade em Cristo. Então Paulo está respeitando iluminação espiritual, Paulo está respeitando o contexto cultural e mais do que isso, Paulo está respeitando a diversidade no corpo de Cristo. Nós realmente temos que ter unidade, mas não uniformidade. Podemos ter diversidade em muitas áreas da nossa vida. Mas quando Paulo fala da unidade da fé, ele está falando dessa fé essencial que todos nós temos que ter. Então, se formos falar de alguns assuntos que são fundamentais na Bíblia, por exemplo, Deus é um assunto fundamental. A Trindade é fundamental. Ninguém pode negar que Jesus é Deus. Porque o apóstolo João falou, olha, se alguém vem ter com vocês e nega a encarnação do verbo, você não toma nem café com ele, você não pode comer com ele, porque isso é uma heresia. Esse é o espírito do anticristo. Que a Bíblia é a palavra de Deus, isso também é fundamental. Que a fé, que a salvação é pela fé, isso também é fundamental. Então nós temos alguns assuntos na palavra do Senhor que são inegociáveis. E nós devemos nos reunir em torno dessas verdades fundamentais. Mas não devemos ter divergência de opiniões em torno de assuntos que não são fundamentais. Nós devemos incluir todos os irmãos, respeitar todos os irmãos e fazer o que for possível para preservar a unidade do Espírito. Mas então, Paulo está falando até que todos cheguemos à unidade da fé. Verso 14, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Então aqui você percebe as características de um menino. Um menino é agitado. O menino está sempre especulando. Ele está sempre em torno de novidade. Quando temos irmãos meninos na igreja, é um problema sério. porque cada hora ele aparece com um vento novo, uma doutrina nova. Se passa uma tempestade falando de a teologia da prosperidade, ele entra. Mas se vem uma outra sobre batalha espiritual de uma determinada linha, ele entra também. E cada hora aparece um modismo, e nós temos que ter muito cuidado com isso. Precisamos ser fundamentados e alicerçados na palavra do Senhor. Pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Em tudo o quê? Naquele que é a cabeça, Cristo. Percebe? Crescer em Cristo, crescer em tudo, mas em tudo naquele que é a cabeça. Podemos crescer em todas as áreas, mas sempre em Cristo. Tem que ser o enchimento de Cristo nos levando às coisas. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Então aqui nós já devemos ter os membros treinados, porque Paulo está dizendo, de quem todo o corpo, não apenas alguns irmãos, mas todos os irmãos, todos entendendo que nós temos responsabilidade, todos entendendo que temos compromisso com a casa de Deus, com a comunhão dos irmãos, em servir os nossos irmãos, bem ajustado e consolidado, não separado. Quer dizer, o Espírito Santo precisa ainda trabalhar muito conosco, nos consolidar como um corpo só, pelo auxílio de toda a junta. Então tem irmãos que têm a função de junta, os nossos membros estão interligados por causa das juntas. As juntas promovem a união de vários membros. Existem irmãos que têm esses ministérios, eles conseguem juntar irmãos e promover a comunhão e não deixar os irmãos se separar. Quando nós temos irmãos separados, o sangue para de correr, o oxigênio não vai chegar e não temos limpeza também. Então é um perigo muito grande nós andarmos separados. A vida do corpo é uma vida de comunhão e é uma vida de cuidar uns dos outros. Todo corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Como precisamos orar para chegar nisso, né? A justa operação de cada parte. O que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é o funcionamento de todos os nossos irmãos pelo poder do Espírito Santo. Quando temos uma parte funcionando e os outros passivos, não podemos falar que temos a vida do corpo, ou temos um corpo atrofiado. Mas a vontade de Deus é que possamos orar: ó Deus, eu quero funcionar, eu quero encontrar o meu lugar, eu quero ser útil na tua casa. Mas para isso acontecer, os ministros na casa de Deus, os líderes na casa de Deus precisam ser quebrantados. De alguma maneira, o maior problema que nós encontramos hoje chama-se liderança. Porque às vezes nós somos tendentes a controlar, a manipular, a impedir. Quando Deus começa a levantar jovens, levantar pessoas, a nossa tendência é diminuir, impedir, corrigir, cortar a liberdade dos irmãos. Às vezes nós queremos que as coisas sejam muito ordenadas, e nem sempre Deus é assim. Quando você encontra o vale dos ossos secos em Ezequiel, assim que a palavra profética veio, a primeira coisa que aconteceu foi uma santa desordem, uma confusão, ossos batendo em ossos, porque eles estavam fora do seu lugar. E até eles chegarem ao seu lugar, teve muita turbulência. Então, enquanto às vezes as coisas estão muito certinhas entre nós, isso não representa maturidade. Nós precisamos realmente de um novo vento impetuoso, no sentido de que o Senhor possa intervir nas nossas vidas e colocar os membros um do lado do outro. Se nós estivermos fora do nosso lugar, haverá um reboliço. Às vezes os irmãos que Deus nos colocou para andar perto são aqueles que nós menos queremos que estejam perto de nós. E aqueles que nós escolhemos para estar perto de nós, não necessariamente são os que o Senhor escolheu. Nós realmente precisamos da disciplina do Espírito Santo para aceitar que o Senhor nos complemente da maneira que Ele quer e não da maneira que nós queremos, né? A justa cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Quer dizer que para o corpo crescer, isso só acontece quando cada irmão se levanta para servir. Então hoje temos um grande desafio. Qual é o grande desafio? Em que aqueles que são líderes na casa de Deus, a sua maior função não é fazer pelo corpo, mas é capacitar, é ajudar os irmãos a funcionarem no corpo de Cristo. Então nós temos que preservar a unidade do Espírito, andar juntos, ter comunhão, manter essa base de comunhão uns com os outros, mas tendo ministérios fortes entre nós, não com o objetivo de nos substituir, mas com o objetivo de nos treinar, de nos capacitar, de nos ajudar a atingir também o nosso serviço. E quando isso acontecer, claro que no começo haverá transtornos. Você imagine, por exemplo, que alguém com muita dificuldade, sendo preparado, aprendeu a ser um pintor. E agora ele vai pintar a casa de alguém e ele pintou a parede. Você olha para cima, puxa vida, olha que maravilha. Foi fulano que fez. Mas quando a dona da casa chega e olha para baixo, que terror. Ele sujou tudo, até o sofá ele jogou tinta. E agora, você proíbe essa pessoa de pintar? Não. Você elogia a pintura dele, mas corrige naquela área que ele precisa ser corrigido. Percebe, irmãos? Isso é aperfeiçoamento para que ele funcione sem prejudicar o trabalho do outro. O problema é que quando nós estamos funcionando, se não temos a disciplina do Espírito Santo, o nosso trabalho acaba sendo uma destruição do trabalho do outro. Isso não é a vida do corpo de Cristo. Tem irmãos que só conseguem funcionar se destruir o trabalho do outro. Isso não é ministério do Espírito. Ministério do Espírito é uma complementação ministerial. Nós cooperamos com muito cuidado para saber entrar e sair, fazer a nossa parte sem destruir o que o outro já fez. E por isso nós precisamos ser disciplinados pelo nosso Senhor. E o corpo dá testemunho, porque são serviços dentro do corpo de Cristo. Se o Senhor nos ajudar, no próximo tempo que eu tiver, eu queria apresentar alguns pontos em como nós podemos crescer na palavra, crescer de tal maneira que possamos ajudar na localidade onde nós moramos e com esse desejo de sermos também irmãos que liberem a palavra do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar a descer o nível e tocar nesses pontos mais práticos, em nome de Jesus. Amém? Alguém quer fazer alguma consideração? Nós temos 10 minutos ainda. Alguma pergunta? Pode tirar, sim.
Então, eu tenho uma dúvida. Eu entendi, ficou mais claro para mim a parte de não ter comunhão com aqueles que se declaram ateus, né? Que totalmente desprezam, ignoram e até zombam alguns da existência de Deus e Jesus. E aqueles irmãos, conheço pessoas que até hoje, né, querem tentar ainda me provar que Jesus é a reencarnação de um profeta, por exemplo. Sabe, pessoas que tiveram ensinamentos, enfim, creem na existência do mesmo Deus, creem que Jesus existiu sim, mas com uma interpretação totalmente turva da coisa, né, totalmente errada. Esses irmãos não são completamente ateus, não são irmãos com quem eu não possa ter comunhão ou relacionamento. A minha dúvida é essa, até onde eu posso, como proceder com esses que não são ateus, mas que têm uma interpretação, um ensinamento diferente, uma leitura diferente da nossa.
É uma pergunta interessante, né? Então, assim, voltando a... temos que ser aperfeiçoados para fazer esse serviço, né? Quem sabe tem que nos aperfeiçoar, senão a gente quebra isso aqui. É assim que a gente destrói, né? Queremos fazer o bem, a gente... Essa é uma pergunta interessante. Se também vamos voltar para essa base do corpo de Cristo, existe um elemento essencial na vida do corpo chamado disciplina. Se vamos viver a vida do corpo, jamais poderemos deixar de ter disciplina. E quando se fala de disciplina, nós temos dois aspectos de disciplina na Escritura. Uma é a disciplina moral, em relação aos pecados, e outra é a disciplina doutrinária. Existem assuntos que não são heresias, mas existem assuntos que são heresias e são heresias perniciosas. Alguém, por exemplo, pode crer que ninguém precisa ser batizado. Isso é uma compreensão que ele tem, mas ele jamais deve se levantar isso e ensinar aos irmãos, porque a Bíblia ensina isso de forma bem diferente. Mas o que que acontece? Às vezes existem assuntos, a questão do batismo não vai causar transtorno a ninguém, mas a questão de assuntos fundamentais, sim, vão causar bastante transtorno. Então vamos ver o que que a palavra diz, vamos em 1 João, rapidamente. 4, de 1 João, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Aqui nós temos um quesito: você pode até gostar das pessoas, mas a nossa batalha é contra espíritos, e nós temos que provar os espíritos que estão por detrás das pessoas. As palavras são personificações ou corpo dos espíritos. Ninguém que fala, fala sem transmitir espírito. Ou nós vamos transmitir o Espírito Santo, o Espírito da Palavra, ou nós vamos transmitir o Espírito do Anticristo. Mas as palavras estão encharcadas de espírito, ok? Então, assim, não descrédito a qualquer espírito, mas provai se os espíritos procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, ele é Deus e o Verbo se fez carne. Então o Espírito Santo dá testemunho da verdade sobre Jesus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido o que vem. E presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Ele está falando de vencer os falsos profetas, não se deixar se subjugado pelos falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. O capítulo 2, verso 18... Filhinho, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Olha que coisa terrível, eles estavam no meio da igreja, no seio dos apóstolos. Entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos temos conhecimento. Verso 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, ainda que fala que tenha. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E uma última passagem, 2 João. Verso 7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, o que que diz a sua Bíblia? Ó, irmãos, esse aqui não é um assunto secundário da palavra. Esse aqui é um assunto fundamental. Percebe? Uma vez que temos a Deus, como vamos falar que Jesus não é Deus? Ou como vamos falar que Buda também foi Cristo, Confúcio foi outro, e agora Jesus é uma reencarnação, ou um profeta, e vai por aí afora, né? Todo aquele que ultrapassa a doutrina. Então aí vem a questão da autoridade da palavra escrita. O espírito do anticristo quer nos levar a uma experiência sobrenatural, a uma revelação que não tem embasamento nas escrituras. Enquanto que o Espírito Santo, ele é o espírito das escrituras. Então a revelação espiritual da palavra, ela tem raízes na palavra escrita. Nós temos que provar o que temos ouvido, o que temos falado, de acordo com a autoridade da palavra escrita. O nosso Senhor é o Senhor das Escrituras, né? Por isso ele está dizendo, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem a Deus. O que permanece na doutrina, ou seja, as doutrinas fundamentais da palavra, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco, meu irmão, e não traz essa doutrina, qual doutrina? Que Deus é um só, embora subsistem três pessoas, e que Jesus é Deus eterno com o Pai, e ele se fez carne como homem, e ele tem duas naturezas, morreu, ressuscitou, voltou ao Pai, mas ele é o Messias, ele é Deus, é o único Senhor, é o único Cristo de Deus. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. Não se escandalize, toma café com espírita, com ateu, com qualquer um. Mas se alguém se diz irmão, essa é a diferença. Se alguém se diz irmão, ou se alguém se diz um profeta, um mestre, e ele torce as escrituras, agora a nossa responsabilidade é bem diferente. Uma vez, só para concluir essa fala, tinha um irmão que andou conosco, assim, quando eu falo conosco, eu falo um corpo de obreiros que há muitos anos conhecemos e temos comunhão. E ele era um mestre na palavra, mas quando surgiu aquele movimento pró-judaizante, que pregava que Jesus é o Yehoshua e a Mashiach, ou seja, Jesus Cristo, e que o Novo Testamento em português é uma heresia, isso surgiu dos monges, dos padres, que veio do latim e são católicos, e que nós temos que voltar a aprender o hebraico, e que todo aquele que crê em Jesus não é filho de Deus, são filhos de Satanás. Jesus não é Deus, Jesus é um falso profeta, e vai por aí afora. Isso foi um meu amigo, um mestre na palavra, que andou entre nós. Presta atenção nisso. E ele foi entrando nisso gradativamente. E um dia ele chegou em minha casa, eu morava em Minas, lá em Campos Gerais. Gastamos muito tempo conversando, muitas horas conversando. E minha esposa veio trazendo um café, ela gosta muito de fazer bolo, essas coisas. Eu falei, não, espera aí um pouquinho. Não posso servir? Eu falei, não. Aí ele olhou, já meio estranho, e fui fazendo perguntas centrais. Falou, não, mas Agostinho falou isso. Aonde que ele falou? No livro tal. Eu falei, então espera aí. Ia lá e pegava o livro e me mostra. Ah, mas São Tomás de Aquino falou isso. Aonde que ele falou? Em tal lugar. Eu falei, então espera um pouquinho, me mostra. Não falou nada. Nenhum desses irmãos sérios com Deus falou alguma coisa. Era tudo engano. E ele tinha muitos documentos dos gnósticos, dos céticos, dos falsos profetas, de mestres, mas que são mestres heréticos. E como ele resistiu muito à palavra, eu abri todos esses textos para ele. Eu falei, olha, infelizmente, segundo esse texto de 2 João, você está na qualidade de um anticristo. Não é o anticristo, mas está no espírito do anticristo. Você não é mais meu irmão. E eu preciso, nessa hora, pedir que você se retire da minha casa. Eu falei, eu não vou tomar café. Ele falou, não. Você não vai tomar café, eu falei para ele. Eu daria para uma prostituta, para um ateu, para um homossexual, para um espírita, para qualquer um, mas alguém dizendo-se irmão blasfemado do Senhor, você não pode entrar na minha casa. Ele arregalou o olho, mas para onde que eu vou? Isso aí já não é problema meu. Eu hospedo os irmãos e os pecadores e qualquer um, mas um blasfema eu não posso hospedar. Você tem um hotel aí, não posso ir na casa dos irmãos? Eu falei, de jeito nenhum, eu vou ligar para todo mundo e falar que você é um falso profeta. E era meu amigo, por causa da verdade. E eu botei ele para fora de casa, não sei para onde ele foi. Deve ter ido para um hotel. Então, assim, irmãos, porque Satanás quer atingir os fundamentos da palavra de Deus. E nisso aí é diferente de Romanos 14, que nós temos liberdade para crer em pontos diferentes, de acordo com a estatura, com a cultura e com a iluminação. Mas à medida que nós vamos crescendo, vamos chegando à unidade da fé. E a fé tem a ver com os assuntos fundamentais no Senhor. Amém, querido? Está claro isso para você, irmão? Então existe uma diferença aí muito séria. Não é comunhão e não são os nossos irmãos, viu? É relacionamento de falsos profetas, né? Que Deus tem misericórdia. Não pode trazer isso para a igreja. Se você tem o encargo de falar com eles, vá. Mas quando você dá boas-vindas, o Espírito do Anticristo entra dentro da sua casa, se deixar possuir seus filhos, sua mulher, sua casa, até o cachorro capaz de ficar possesso. Então, tem que ter muito cuidado e não brinca com isso, viu? Não brinca porque isso é muito sério. É. Deus abençoe os irmãos.